demora nesse computador tudo. Gente, troquei de computador aqui, agora deu. Porque esse aqui, teoricamente, é mais rápido, mas senhor do céu. Tá. Pode. Ah, já começou, Gabi, tá. Ia dizer que podia começar, não tava olhando no chat aqui. Então, olha só, pessoal. Deixa eu abrir tudo isso aqui. O primeiro exercício que a gente tem. Antes de iniciar, né? Foi tranquilo, porque amanhã é o dia da avaliação, né? Foi tranquilo para concluir o curso, conseguiram percorrer já todas as aulas. Vocês têm alguma dúvida do conteúdo, né? Querem discutir algum ponto específico? A gente pode falar dos exercícios também. Acho que o colega caiu, né? Como é o nome dele agora? Eu me esqueci.
Luiz.
Acho que ele caiu, né?
Vou ver se ele tá no grupo. Ele tá com alguma dificuldade.
E para ti foi tudo tranquilo para fazer, Juninha? As aulas, conseguiu percorrer tudo?
Foi tranquilo. O
Da
conteúdo tá
parte
bem.
da. Ah, pode falar.
Isso que eu achei, mas. O exercício teve algumas que eu fiquei meio na dúvida, mas assim.
Nessas aqui, mas não tem problema. O objetivo é a gente discutir e mostrar que a coisa não é tão simples assim, né? E a dúvida aparece sempre, para a gente também. Agora, estava conversando com uma pessoa que está fazendo uma avaliação, um amigo, assim, né? Um colega. E aí a gente tem um grupo e ele tava também, que envolve auditores, né, avaliadores, e ele falou assim, gente, o que que eu faço? Uma matriz de risco, né? O laboratório fez uma matriz de risco para atender o requisito 8.5, e a ação proposta para todos os riscos é demitir a pessoa envolvida. A pessoa que causou
Nossa.
aquele risco. E a gente, ele disse assim, e aí o que que eu faço? Tipo, não sei, né? Ele disse, onde é que eu enquadro? Mas vai enquadrar como, né? Uma situação, então, daí ele tá ali agora, tava discutindo também. Outras pessoas estão opinando, porque é uma situação bem difícil, né? E por isso que eu digo, vai continuar acontecendo. Vocês podem ter anos de experiência, mas a coisa sempre acontece alguma situação assim, que a gente fica na dúvida, não sabe como se comportar. Então, isso é bem natural, assim, né? E não dá para ter receio de perguntar, de questionar, né? Conversar com os pares ali que daqui a um pouco estão participando do processo de avaliação.
Verdade.
Então, conseguiu ver, Gabi? A gente pode começar a correção. Como é que a gente espera ele?
Pode começar, ele ainda não respondeu, não.
Tá, então tá, tranquilo. Então, olha só, eu vou projetar o meu aqui. E aí, tu pode ir me dizendo, Júnia, o que que tu colocou para a situação, né? Como é que tu escreveu? É legal falar daí como tu escreveu, né, o texto também ali, se é uma não conformidade ou não, qual as evidências. Então, ali, qual é a primeira situação? Durante
Então,
a análise.
pode falar.
No, eu estava ouvindo aqui a minha vida real acontecer aqui do lado também. Durante a análise dos documentos relacionados ao processo de auditoria, o laboratório, quando questionado a respeito do programa de auditoria, o que ele apresentou foi um cronograma, né, com as datas de realização da última auditoria interna. Essa situação, ela é uma não conformidade ou ela é uma conformidade perante a 17.025?
É uma não conformidade.
Isso, e por que ela é uma não... Tu chegou a colocar aqui o requisito?
Coloquei o requisito 8.8.2A.
8.8.2A, isso. E isso é bem importante, sempre que eu tiver o meu requisito, ele tem subseções e ele vai daqui um pouco até uma linha, né, que é a letra ali, a gente sempre vai colocar até a letra. Então, eu não poderia colocar aqui, por exemplo, que a não conformidade é no 8.8 só. Tudo bem, é no 8.8, mas o 8.8 o que mais, né? Então, é sempre importante que se coloque tudo ali. E o relato da não conformidade, pode falar.
Quando, por exemplo, tem mais de uma letra, tem mais de tipo assim, tem vários requisitos, né? Tem um requisito e vários subitens, letra A, B, C. E dois foram não conformes. Aí eu coloco as duas ou coloco o geral?
Eu coloco as duas. Isso vai muito de avaliador para avaliador, tá? O que que eu coloco? Se, por exemplo, digamos que esse aqui... Ele vai até a letra E, tá? E ele não atende a A e a D, por exemplo. Daí eu colocaria aqui I 882.D, tá? Eu colocaria os dois aqui porque há uma não conformidade que não é só que são evidências diferentes, mas elas estão dentro do mesmo conjunto, né? Então, aqui não é um problema. Não seria um problema também se tu colocasse uma aqui e uma segunda não conformidade, né? Agora, se digamos assim, ó, da A, B, C e D e E, o laboratório só está atendendo da B a E, ele não atende a A, eu daria não conformidade em todo requisito, assim. Quando ele não atende mais da metade, eu já deixo macro, e aqui no relato da não conformidade eu digo o que, que ele não está atendendo.
Ah, tá, entendi.
Então, depende muito da situação que tu tem ali, né? Em termos, assim, do que tu vai te deparar. Aí, ali no relato da não conformidade, como é que tu escreveu?
Eu coloquei, o laboratório não mantém um programa de auditoria.
Uhum.
Entrevista com o técnico responsável, não, com o responsável da qualidade do laboratório.
Isso. E assim, eu não sei se tu já te sente à vontade, mas tu pode tanto colocar o relato da não conformidade e a evidência separada, ou aqui, como a gente, né, o curso, aqui tá separado para... Porque o objetivo é perceber, né, que vocês percebam na hora de escrever a diferença entre o relato e a evidência. Mas a partir do momento que vocês se sentem seguros de fazer as duas coisas na mesma frase, pode colocar sem nenhum problema, tá? Então, aqui ele está separado mais como forma de exercício para a gente começar. Depois, na sequência, ele já vai... já dá para colocar tudo junto, assim, né? A experiência vai te mostrando como tu te sente mais confortável para escrever. E essa é a melhor forma, né? Então, eu poderia colocar aqui, né, o laboratório. Não mantém um programa de auditoria, né? E aí, a evidência poderia ser, então, vou botar aqui, por exemplo, né? Entrevista com o responsável pela qualidade. Ok. Depois, na sequência ali, O procedimento, né? O próximo, então, o procedimento PRI, até então, revisão 4 de julho de 2017, foi revisado pela gerência da qualidade em março de 2018, 3 dias antes da avaliação do laboratório. Ao entrevistar os técnicos, verificou-se que as cópias em uso eram da revisão 4, ou seja, foi gerada uma revisão 5, mas no dia da avaliação ainda estava disponível a revisão 4. Isso é uma não conformidade?
É uma não conformidade.
E qual requisito?
Eu coloquei o requisito da norma 8.3.2F.
Tá. 8, 3. Opa, 3. Não, eu botei no de cima, vou botar aqui embaixo, ó. 8.3.2F, né? Que diz o seguinte: a utilização não intencional de documentos obsoletos seja evitada, seja evitada e uma identificação apropriada lhe seja aplicada se estes forem retidos para qualquer propósito. É isso aí mesmo. Então, eu tenho uma revisão obsoleta. Uhum. Mas essa é uma situação. Tá correto, tá? Tá correto, não gosto dessa palavra, eu gosto de dizer que tá adequado. Tem uma outra situação que tu também pode enquadrar aqui. E as duas são adequadas exatamente da mesma forma, tá? Não tem uma que é mais. É a D e a F, isso?
Eu fiquei na dúvida entre D e F.
Isso. Porque o que que acontece é só uma questão de ponto de vista. Na D, eu ainda não distribuí o novo. Na F, eu não retirei o velho. É a mesma coisa, entende? É só uma questão de ponto de vista. Ah, mas qual é a mais adequada? As duas são adequadas da mesma forma, né? Então, tanto faz uma ou tanto faz a ou tanto faz a outra. E tu vai ver que em algumas situações, essa aqui talvez. Acho que é a mais comum, mas isso pode acontecer, né? Tem assim um requisito que. Ai, desculpa. Tem um requisito que. Ai, eu acho que pode ser esse aqui, mas aquele outro também, de repente, dá, sabe? Ah, como é que eu vou escolher? Pelo contexto, né? Pelo contexto, por tudo que tu tá vendo, por toda aquela situação que tem ali ao redor. Então, a gente vai definir daí se. Se não foi retirado o novo, ah, mas como é que eu vou ver isso? Conversando com o pessoal, né? Tipo, a entrevista ela vai te ajudar a entender o que que tá acontecendo ali naquele contexto. Ou a entrevista com o pessoal, ou daqui um pouco ver, né, por que que não foi retirado, por que que não foi distribuído o novo. Então, eu vou entender, ah, o pessoal da qualidade não estava aí. Então, na verdade, eles não estavam aí e não distribuíram o novo, sabe? Ou, ah, foi distribuído e aqui foi esquecido de retirar aquele ali. Então, assim, a gente vai dentro desse contexto entendendo o que que está acontecendo. E aí, nessa, essa é um exemplo que qualquer uma das duas é adequada, tá? E não tem assim, ah, é mais adequada. Essa aqui é as duas. E aí, o relato da não conformidade. E aí?
Documentos obsoletos sendo utilizados pelo laboratório.
Mas aí como é que eu poderia escrever o texto, alguma coisa assim? Foi evidenciado? Foi evidenciado o uso de documentos obsoletos pelo laboratório. Uma coisa que é muito importante é sempre dizer qual foi o requisito, né, que a gente tá vendo. Ah, tá. Ok. Tá tranquilo, Gabi. Foi evidenciado o uso de documentos obsoletos pelo laboratório. Conforme verificado, eu poderia botar aqui no setor X. Vou botar embaixo, já que a gente está fazendo separado, tá? Evidência. Setor X, usando o PRI 005, revisão 4, quando o vigente é a REV 5. Eu poderia colocar isso na mesma frase ali junto, né? Ou aqui embaixo daí separado. Mas a gente sempre tem que colocar o que está embasando a tua justificativa da não conformidade. E sempre que tiver um documento relacionado, eu sempre vou estar citando o documento e a revisão dele também. Isso é bem importante. Tranquila essa? Oi, Mariano, tudo bem por aí? Tá me ouvindo?
Oi, tudo bem? Tô escutando.
Tá, tranquilo. A gente está discutindo os requisitos, os exercícios aqui, tá bom?
Ok.
Conseguiu fazer? Tudo tranquilo?
Consegui fazer, mas não, agora eu tô assim, eu tô na estrada e infelizmente eu tô acompanhando mais de ouvinte agora, mas não podia deixar de acompanhar a aula.
Não, tranquilo. Fica tranquilo, a gente vai discutindo. Eu tô colocando as respostas aqui, então tá ficando gravado também a tela e tu consegue enxergar depois a escrita também. E te concentra na estrada se tu tá dirigindo, por favor.
Não, tranquilo, não tô, eu tô com, não estou dirigindo, mas é assim, pode ter uma hora ou outra que a conexão caia.
Não, tranquilo, então tá. De
Tá
boa.
bom. Valeu.
Qualquer coisa questiona.
Ok.
Então tá, continuando então. Júnia, esse tranquilo, essa letra B?
Tranquilo.
Tá. Aí na próxima ali, a sistemática descrita no manual da qualidade, o único documento utilizado para controle de trabalho não conforme, estabelece apenas os seguintes passos quando identificado um item não conforme: designação de responsabilidades e autoridade, tomada de ação corretiva, verificação da implantação e retomada do trabalho. E aí, conforme ou não conforme?
Não conforme. Aí coloquei o requisito da norma 7.10.1 CD. E eu acho que foi. Porque tá meio rabiscado aqui. CD
não,
e S.
Deixa eu ver aqui, ó. C. Importância, né? Designação de responsabilidade, ele tem. Tomada de ação corretiva. Verificação. Eu acho que falta o B ou C.
O B, essa ação corretiva aí não seria esse B, não? Tomada de ações corretivas?
Não, esse.
Porque eu não achei esse aí eu considerei que o B seria ele.
Tomada só um pouquinho. Não, é esse aqui, sim, desculpa. É que sabe o que que eu olhei? Quando eu vi ali tomada de ações corretivas, é leitura dinâmica, né? Eu li a letra D ali, tomada, daí eu já conectei essa tomada daqui com a tomada dali. Mas pode ser aquele ali, sim, das ações, né? Aquele que eu preciso basear as ações no nível de risco. Então eu tenho ali. Fica faltando então a C, vamos anotar aqui, ó. Deixa eu anotar que fica mais fácil. 7, 10. Um na verdade, não, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, não, tá certo, tá. Letras então, quais que tu colocaste? 7, 10, 1.
Eu coloquei C, D e E.
Então, por exemplo, aqui a gente pode deixar assim. né? Tô dizendo, eu vou registrar 3 não conformidades ou eu registro uma e digo que ele não atende esses 3? Eu opto sempre por fazer dessa forma aqui, tá? A menos que cada letra seja um assunto completamente diferente do outro. Como são situações que estão faltando no procedimento, eu opto por colocar assim, certo? Uhum. E aí, a outra questão que eu quero levantar é a seguinte, olha só, ali diz assim, a sistemática descrita no manual da qualidade, único documento utilizado para controle de trabalho não conforme. Mas aqui no 7.10.1, bem no início, diz que o laboratório deve ter um procedimento. Isso não é uma não conformidade? Ele tem essa informação só no manual?
Eu pensei que o manual seria considerado um procedimento, entendeu?
Exatamente. Exato. E está correto o teu pensamento. É porque o que, que acontece? Ainda muitas pessoas têm uma ideia de que o procedimento, porque a gente viveu durante muito tempo assim, né? Se tinha aquela ideia e que se trouxe da 9001, que o procedimento ele tem que ser um documento à parte, quando fala em procedimento. Não, o procedimento é um passo a passo. Ele pode estar dentro do manual da qualidade ou ele pode estar de forma individual num outro documento, né? Então, assim, o fato de estar escrito no manual da qualidade, esse procedimento, isso não é um problema, né? Desde que esteja ali toda a sistemática. Então, assim, a não conformidade que a gente tem é porque falta algumas alíneas e não em função, né, de não ter o procedimento, porque se entende que aquilo ali é um procedimento, né? Então, e o texto? Como é que tu colocaste ali o relato da não conformidade?
Eu coloquei: o procedimento implementado pelo laboratório para o controle do trabalho não conforme, e coloquei entre parênteses, manual da qualidade, não estabelece todos os requisitos necessários.
Uhum. E aí ali, já que tu fez a referência ao manual no próprio relato, coloca daí o manual da qualidade, se ele tivesse um código, né, indica o código, revisão 4. Porque aí não tem a necessidade de estar escrevendo aqui embaixo, na sequência, sabe? Tu pode deixar tudo junto no texto. Uhum. Ah, mas qual é o melhor? De novo, melhor é o que é melhor para vocês. O que vocês se sentem melhor nesse processo, né? Eu gosto muito de colocar junto, né, o relato da não conformidade e a evidência. Mas tem situações que não dá, fica muito esquisito. Então, eu coloco separado, né? Então, não é aquela coisa também, no relatório, se eu fizer de um jeito, tem que seguir todo ele. Não. Se daqui um pouco tiver alguma situação que está mais difícil de relatar, pode, sem nenhum tipo de problema, estar usando ali qualquer um dos dois métodos, né? Então, eu poderia colocar aqui que o procedimento adotado no laboratório não assegura. E aí poderia dizer ali, né, então que seja feita uma avaliação da importância, poderia ir discorrendo a respeito daqueles itens ali. E poderia deixar aqui, ó, conforme evidenciado no manual da qualidade, revisão 4. Então, essa é uma possibilidade, né, da gente estar escrevendo. Depois, na sequência ali, ó, durante a entrevista, durante a entrevista com o laboratorista sobre a realização de um ensaio de tração, foi verificado que o procedimento para o ensaio não estava disponível junto ao funcionário. O laboratorista informou que utilizava a cópia do seu superior imediato que não estava no momento. Ou seja, ele não tinha acesso ao documento. O que, que tu colocaste nessa?
Eu coloquei o requisito 7.11.1.
O 7.11, ele trata a respeito dos documentos relacionados aos softwares, aos programas, essa parte mais da área de tecnologia da informação. Mas a tua linha de raciocínio de não jogar lá no 8, de procurar alguma coisa na parte técnica, tá correta. E aí o requisito... Sete, dois, um, dois. O que, que a gente tem nesse requisito? Ó? Todos os métodos, procedimentos e documentação de apoio, como instruções, normas, manuais e dados de referência pertinentes, devem ser mantidos, atualizados e estar prontamente disponível ao pessoal. Então, todas as vezes que documentos relacionados à parte técnica, eles não tiverem acessíveis ao pessoal, eu vou colocar nesse aqui, 7212, inclusive um manual de equipamento, alguma coisa desse tipo, tá? Também entra aqui. E lá no 711, a gente vai enquadrar se for algum tipo de documento, procedimento, relacionado com a parte de sistema da informação, né? Um manual de um software, alguma coisa específica, mais relacionado a essa parte mesmo de tecnologia da informação. E se for um documento gerencial, né? Fosse um manual da qualidade não está acessível, a gente poderia estar enquadrando no requisito 8, já te digo qual. Documentação. Aqui, ó. Se fosse um documento de gestão, a gente enquadraria ele no 825. Todo pessoal envolvido em atividade de laboratório deve ter acesso às partes da documentação do sistema de gestão relacionadas que sejam aplicáveis às suas responsabilidades.
Então, a gente... Hã? O requisito? 8 o quê?
Se fosse documento de gestão, ele entraria aqui, ó, 825.
Ah, tá. Gestão.
Mas como ele é um documento técnico, né? O que ele diz que ele não encontrou vai ficar ali. Como é que a gente poderia... Como é que tu escreveu? É que tu colocou em outro requisito, né? A gente poderia escrever, então, assim, ó. O laboratório não assegura... Cadê o texto da norma? E os documentos estão prontamente disponíveis ao pessoal. E aí eu poderia, por exemplo, essa aqui é uma que daqui a um pouco eu colocaria evidência separado, que fica mais fácil do que às vezes tentar colocar no meio do texto, né? E aí aqui a evidência. Durante a entrevista com o técnico, eu vou ter que citar o nome dele, né? Mas eu preciso cuidar da forma que eu tô escrevendo para não parecer que a não conformidade é dele ou nele, né? Então, não é. Durante a entrevista com o técnico X, constatou-se que o mesmo não tem acesso à documentação técnica. Eu teria que ver como escrever aqui um pouquinho melhor, né? Mas então, assim, eu poderia estar escrevendo, esse aqui é um que eu provavelmente escreveria de forma separada. Mas por quê? Mais fácil, né? Situações, assim. Aí depois no seguinte, o que que a gente...
Essa eu não sei responder.
Hã?
Essa eu fiquei na dúvida.
Ah, tá. Então, olha só. A gente pode discutir ela. O que que ele traz? São métodos aqui inventados, tá? Acho que tu trabalha com água, não? Análise ambiental, isso, não é?
É por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu não conheço essas normas aí.
Não precisava. É tudo inventada.
Eu pensei, será que é alguma norma que vai falar desses parâmetros, ou será que é...
Não. Tudo coisa inventada só para ter. Até porque é uma preocupação que eu tenho, não colocar nada que seja técnico para que qualquer pessoa de qualquer área possa estar resolvendo. Então, aqui é só para ter um exemplo, assim, não ser só um tão fictício. Mas aí, o que que eu tenho ali, ó? Eu tenho duas matrizes, tá? Água bruta e água tratada, dois métodos de ensaio. E ali na parte de norma ou procedimento, eu tenho o primeiro método para água bruta. Ele é realizado conforme uma norma NBR ISO, uma ABNT, e o segundo método conforme um procedimento, né? Uma IT ali. E aí, na sequência, ao avaliar o laboratório para o ensaio de metais em água bruta, que é o primeiro, o gerente informou que não há necessidade de validação do método, pois trata-se de um método normalizado e publicado por um órgão competente. E aí o questionamento é o seguinte: se eu tenho um método normalizado, ou seja, que segue uma norma, eu realmente não preciso validar? Isso que ele falou está correto? Está correto, né?
Está correto.
Isso, porque o que a gente tem? O método normalizado, eu preciso fazer uma confirmação de desempenho, enquanto que o método não normalizado,
validação.
Eu preciso fazer uma validação, exatamente. Então, o que ele falou está correto, portanto, não é uma não conformidade, né? Eu vou botar aqui, ó. Opa. Não é uma não conformidade. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar aqui o requisito que embasa isso, tá? O requisito que embasa isso é o 7.2.1.5, que diz o seguinte, que o laboratório deve verificar que é capaz de realizar métodos adequadamente antes de implantá-lo. Assegurando que possa alcançar o desempenho requerido. Devem ser retidos registros da verificação. Se o método for revisado pelo órgão emitente, a verificação deve ser repetida na extensão necessária. Então, se eu tenho um método normalizado, eu preciso fazer uma confirmação de desempenho, uma verificação de desempenho, né? E se ele é um não normalizado, então sim, eu preciso fazer uma validação. Aí, na sequência, o avaliador solicitou evidências de validação do método descrito no PRO 2001, revisão 3, e obteve a seguinte informação. Nós temos os registros do procedimento de validação utilizado e os resultados obtidos. Considerando o requisito 7.2.2.4, tá? Há alguma evidência de não conformidade? Então, o que a gente precisa ver? Precisa ver quais são as exigências que a gente tem para o 7.2.2.4. Então, o que a gente tem ali? Solicita que tenha um procedimento de validação, a especificação dos requisitos, determinação das características de desempenho dos métodos, resultados obtidos e uma declaração sobre a validade do método, né? Detalhando sua adequação ao uso pretendido. E ali, ele diz o seguinte, que eles têm apenas o registro do procedimento de validação utilizado, né? o que, que mais ele precisa reter? Aí aqui eu poderia dizer que, bom, já sei que o requisito da norma é aquele ali, né? 7.2.2.4. O que, que ele não está atendendo aqui? Ele tem o registro do procedimento, mas ele não atende o solicitado em B, C, D e E. Isso, né?
Ele atende, não? Porque ele tem. O dele atende.
Ah, o dele atende. Desculpa, é verdade. O dele atende. O dele atende, ó. Então, ele não tem o B, o C e o E. Então, seria uma não conformidade, né? E aí, aqui, na hora de escrever, uma das coisas que eu gosto muito é usar o texto da norma na negativa, né? Então, eu poderia colocar aqui, se eu partisse dessa metodologia, eu poderia botar assim, ó, o laboratório. Laboratório. Cadê? Não retém os registros de... E aí eu poderia ir citando o que está escrito na letra B, na letra C e na letra E. Então, pegar o texto da norma e negar ele é uma forma da gente não errar na hora de registrar a não conformidade. Uma das coisas que se eu não me engano, né, tá lá no curso também, é sobre como a gente escreve a não conformidade. E uma das coisas que aborda ali, que ele dá como sugestão, é utilizar sempre o verbo no presente, né? Então, dá para ver nesses outros aqui também, ó. O laboratório não assegura, foi evidenciado, né? Porque não vou dizer que está sendo evidenciado, foi evidenciado, opa, eu passei. Então, usar o verbo no presente e seguir essa lógica, né? Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, predicado, é a melhor forma para a gente não ter nenhum tipo de problema no relato da não conformidade. Tranquilo até aqui?
Tranquilo.
Tá. Essa próxima, tu conseguiu fazer?
Consegui. Não sei se está certa.
E aí? O que tu colocaste aqui?
Pergunta. 7.1. C.
É uma não conformidade, sim ou não?
Sim, é uma não conformidade.
E o requisito?
7.7.1C.
Na verdade, essa não é uma não conformidade. E o que vai não é. E isso é extremamente importante vocês saberem, tá? Uma coisa é tu checar o valor de propriedade de um equipamento utilizando um MRC. Meu objetivo é fazer a checagem do equipamento. Mas eu não preciso ficar checando o valor de propriedade do MRC. Então, vamos supor um pH-metro, né? Eu vou utilizar um MRC para fazer a curva. Vou usar um MRC de 4, um de 7, um de 10. Mas eu não preciso de tempos em tempos ficar checando o valor do MRC. Ver se 4 é de fato 4. Então, é isso que ele descreve.
Verificar a estabilidade.
Isso vai te dizer.
Eu achei que dependendo do padrão do MRC, tinha que verificar a estabilidade dele.
Tu pode verificar. O que que acontece, tá? Para ele ser MRC, o fabricante, o provedor, tem que ter evidenciado isso no momento de fabricação. Então, ele tem todos esses registros. Então, enquanto o certificado dele for válido, essa verificação do valor de propriedade, tu não precisa fazer, a menos que daqui a um pouco assim, ó, tu sabe que é um tipo de MRC, ele não pode ter nenhum tipo de resíduo fundo. Mas aí, quando tu pega ele para utilizar, tu percebe que ele tá com um resíduo no fundo. E ele tá dando a validade, tá? Então, assim, o que eu posso, né? Posso dar uma conferida. Não tem nenhum problema, né? Então, é bem tranquilo para estar fazendo essa verificação daí. Então, pode fazer isso. Mas não tem a obrigatoriedade, a necessidade de checar o valor de propriedade. Até porque, muitas vezes, a gente tem MRC que é 2 ml. Eu vou ter que comprar um para testar o valor de propriedade e outro para estar utilizando. E isso está no DOCSEGEC 87, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Vou botar. Não conformidade. E o que embasa isso? Opa. É o DOCSEGEC 87. Então, tá. A próxima. Informar a mesma coisa, né? Se é uma não conformidade ou não. Então, não tem um ensaio de DBO ali. Tem várias informações a respeito do ensaio. E, na sequência, diz o seguinte. O método de incubação, ele pede que seja feito o processo de incubação a uma temperatura de 20 mais menos 0,5, né? Durante 5 dias. Quando a gente pega o certificado de calibração, eu percebo que ele foi calibrado em 10, 50 e 80. E aí, essa calibração foi feita RBC, tudo tá certo. Ela tá adequada para o uso ou não?
Não.
Não calibrou o ponto. Exato. Eu tenho que assegurar que o equipamento ele vai estar assegurando, né, a exatidão. E qual é o requisito?
3, 4, 5?
6, 4, 5. Isso aí.
Ótimo. 6, 4. Ele tem um equipamento. Por exemplo, o laboratório tem um equipamento que, quando foi calibrar, igual, vamos citar o DBO. Aí veio o técnico para fazer a calibração. Quando foi calibrar, em 20, teve um erro de menos 2, por exemplo. Ele pode calibrar em 22, utilizar essa temperatura de 22 graus?
O que vai acontecer, tá? É o requisito, já te digo, que ele diz que tu pode utilizar desde que tu trabalhe com o fator de correção. Aqui, ó, 6411, tá? Quando dados de calibração de material de referência incluírem valores de referência ou fatores de correção, que é o caso desse termômetro. Ah, tu calibrou em 20, mas tu sabe que ele tem um erro de 2, né? Então, ele tem, quando ele estiver marcando, na verdade, 22, ele vai estar no 20, né? Um exemplo. Posso usar ou vou mandar para uma manutenção, uma coisa? Não, pode usar. Mas tu tem um fator de correção ali. Tu tem que assegurar que todo mundo está ciente desse fator de correção. E aí ele fala, ó, o laboratório deve assegurar que os valores de referência, os fatores de correção sejam atualizados e implementados conforme apropriado para atender os requisitos especificados. Então, eu posso utilizar desde que, né, eu faça e trabalhe com esse fator de correção. Tenho que verificar só se, na questão da incerteza, esse fator de correção ele vai estar influenciando também. Mas é só deixar tudo registrado e vocês podem utilizar ele sem nenhum problema. Desde que apliquem, né, o fator de correção.
Sim.
Então, poderia utilizar. Aqui, como é que eu poderia, como é que tu escreveu o relato? A exatidão, né, que ele chama. Exatidão. Requerida. Requerida. Isso, né? Poderia ser. E aí eu poderia completar aqui. Conforme evidenciado. E poderia falar ali qual é a evidência. Né? 6, 4, 5, então. Depois. Isso aqui é do pessoal relacionado à atividade de limpeza, né? Então, o laboratório documenta, segura, mantém registro, tem procedimento e autoriza o pessoal interno, né? Atendendo ao requisito 6.2 da norma. No entanto, no que tange ao pessoal externo, não há qualquer evidência de registros de sua competência, né? E aí ele cita a situação ali da Francisca, encarregada pela higienização das áreas de laboratório, que não possui nenhum registro sobre atividades, competência ou autorização. Ela é terceirizada, mas eu não tenho nada dela. E dá uma conformidade ou uma não conformidade? Eu sou obrigada a ter alguma coisa dela?
Eu acho que é uma não conformidade.
Por quê?
Eu usei o requisito 6.2.2. Na verdade, eu fiquei na dúvida, 6.2.1 e 6.2.2. Porque fala do pessoal externo, né?
Isso. E aí, eu te diria assim, que como ele fala de registro de competência, e no 6.2.2 fala que eu tenho que documentar essas competências, tudo. Eu te diria que eu colocaria no 6.2.2. Ah, mas e o pessoal externo? Não, olha só, ele fala ali que para cada função que influencia os resultados das atividades de laboratório. E aí, o que, que a gente tem nessa situação aqui? A gente tem que o DOCSEGEC 87, ele fala que o pessoal que realiza a limpeza pode influenciar a atividade de laboratório, o resultado. Então, eu sei que essa é uma pessoa que pode estar influenciando. Logo, eu preciso ter o registro da competência. Então, aqui o mais adequado é o 6.2.2, né? E aí eu posso colocar, poderia colocar assim, ó, o laboratório não documenta não tem registro da competência da colaboradora externa Francisca, que realiza atividades que podem influenciar o resultado. Alguma coisa assim, ó. O laboratório não mantém registro da competência da colaboradora externa, Francisca. Nossa, por que eu tenho que guardar o da Francisca, né? Porque ela realiza atividades que podem influenciar o resultado, né? Então, porque se eu deixo só da colaboradora externa, Francisca, tipo, tá, mas pode surgir aquela dúvida. Eu preciso ter de todo mundo, né? Todo mundo que é externo, eu vou ter que ter? Não. Mas é que ela especificamente influencia a atividade de laboratório, né? O resultado. Depois aqui, ó. Esse aqui eu acho que é o último desse tipo. Olha só. Com base nas evidências relatadas abaixo, identifique o requisito não atendido, relate a não conformidade e qual a evidência disso. E aí conta toda uma historinha, né? E fala de várias coisas ao mesmo tempo. Então, o laboratório realiza ali um ensaio de sólidos dissolvidos, né? Segundo uma norma BNT. O método foi validado e as contribuições da incerteza de medição foram avaliadas, né? O desempenho é acompanhado com carta de controle e o laboratório mantém procedimento para identificação das tendências. Os técnicos que realizam o ensaio, né, são treinados, competentes, os registros são mantidos e a supervisão é adequada. Segundo a norma, né, a mesma ali de cima, o equipamento utilizado necessita atingir uma temperatura especificada. E aí entra ali, ó, o laboratório não registra as temperaturas quando da realização do ensaio. Desculpa. Da mesma forma, o médico indica a utilização de papel filtro com porosidade XX. O papel filtro utilizado pelo laboratório não possui nenhuma indicação de porosidade na sua embalagem. Então, o que a gente tem de situação aqui que pode ser ou que são não conformidades?
O registro da temperatura e o papel filtro.
Isso aí. O registro da temperatura. Então, o registro da temperatura é o que, que seria ali, ó? Em qual que tu colocou?
Eu coloquei 6.3.3.
Esse, tu pode colocar ali, né, que o laboratório não registra as condições ambientais de acordo com as especificações, ou para esse especificamente, para essa situação aqui, como está descrito, tu poderia colocar também o 7.5. O 7.5.1. Que diz que o laboratório deve assegurar que os registros para cada atividade contêm os resultados, o relatório e as informações suficientes para facilitar, se possível, a identificação de fatores que afetem o resultado de medição e sua incerteza de medição associada. Então, assim, eu poderia dizer duas coisas. A primeira, que o 633, que o laboratório ele não controla essas condições. Ou, aqui no 751, eu poderia dizer que os registros dele não asseguram que eu consiga essa rastreabilidade, né? Se eu precisar repetir aquela situação exatamente o mais perto possível da que foi original. Como é que eu consigo fazer isso, né? Então, assim, para essa situação, eu poderia registrar qualquer um dos dois. 633 ou 751, né? Então, as duas possibilidades. Pode perguntar.
Porque isso aqui, na minha própria análise, eu fui perceber isso hoje. Eu uso um papel filtro, e hoje eu estava observando, depois dessa NC aqui, ele não tem, e ele tem que ser de menor que 1. E lá só, não tem a porosidade, só que no descritivo, quando a gente vai comprar o equipamento, vai fazer a aquisição, aí no descritivo da empresa tem. Isso poderia ser justificado na auditoria ou tinha que estar na embalagem?
Não é que tem que estar na embalagem. O que que acontece, tá? O método, ele tem uma especificação para porosidade, certo? De alguma forma, o laboratório, se essa especificação ela é crítica para o método, de alguma forma o laboratório tem que evidenciar que aquela especificação está sendo atendida. Então, não necessariamente precisaria estar na embalagem. Daqui um pouco assim, ó, o que que acontece? Tu recebe uma caixa lá de papel filtro, né, uma embalagem, um saco, não sei como é que ela vem exatamente, e junto com aquilo ali, tu recebe um, entre aspas, certificado, relatório daquele papel. E aí, ali nesse relatório, diz qual é a porosidade. Então, ok. Por isso que eu fico meio assim, te dizer que tem que ter, não precisa ter nem embalagem. Tu tem que conseguir verificar que o que tu solicitou, né, o teu critério, ele está sendo atendido.
Tipo, esse descritivo nosso é geral, então não tem lote, é o descritivo da empresa para todos os laboratórios.
Tá, mas ali só diz que o papel filtro é tal, isso?
É, não fala que é aquele papel filtro, só fala que é para análise de tal, 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 tem que ser daquele jeito, descritivo.
Mas olha só, eu sou um pouco leiga, não, eu sou totalmente leiga nessa área, tá? Para fazer, pode ser qualquer porosidade ou é uma porosidade específica?
Na porosidade tem que ser menor que 1.
E como é que vocês conferem que ela é menor que 1 na prática?
A gente, na verdade, tem o descritivo da empresa, a gente manda para o fornecedor e aí ele manda todo a cotação e tudo e fornece a membrana.
Mas e quando chega? Como é que vocês sabem que é menor do que 1? Vem algum certificado? Vem alguma outra coisa?
Não vem, por isso que eu fiquei na dúvida. Não vem. E na própria, no próprio certificado que vem, também não vem falando da espessura. Vem falando do diâmetro e tal, mas da espessura não. Da porosidade, não.
Então, porque o que que vocês vão ter que... O que que vocês têm que verificar, Juninha? Porque esse papel filtro, ele afeta teu método, né? Ou não?
Afeta.
Afeta, né? E se quando vocês fazem a compra, vocês colocam essa especificação?
Sim.
Vocês vão precisar evidenciar que quando tu recebe, tu verifica. Então, tu vai ter que talvez conversar com o teu fornecedor.
É, exatamente.
Se ele é fabricante ou se ele é distribuidor só.
É a Merck, geralmente é fabricante.
Mas eles devem ter, então, alguma coisa que vem.
Então, hoje que eu fui olhar lá e percebi que não tinha. Sobre a porosidade. Mas eu vou...
Deixa eu só parar aqui, ó. Parei o compartilhamento, né? Deixa eu só perguntar para minha colega que trabalha com isso. Se ela sabe. Peraí só um pouquinho que ela está me respondendo. Eu Olha só. Júnia, o que que ela me disse? Que tem uma tabela de classificação que fica disponível no site deles. Só deixa eu confirmar isso aqui. Ah, tá. Daí... Tá. Aí, olha só o que que ela me disse, tá? Que tem no site deles, tem a tabela de classificação. E, na tua, e de acordo com essa tabela de classificação, tem o tamanho, a porosidade. E quando tu recebe, tu deve receber, a embalagem deve ter essa classificação. Então, na verdade, tu consegue fazer uma conferência.
Pelo site, né? Do fornecedor.
Só... Ela me perguntou, tem, só confirmando, tem Embasa, né?
Tem o quê? E
a tua empresa é Embasa, não é?
Copasa.
Ah, Copasa. Ah, olha, eu falei pra ela, desculpa. Copasa. Eu achei que era Embasa.
Não.
A Copasa é em qual estado?
Minas.
Minas.
Minas Gerais.
E ela... E vocês estão buscando acreditação. Qual é o laboratório?
Laboratório aqui de Patinga.
E Patinga tem a Uzi Minas, né? Eu já fui aí, sabia? É Uzi Minas, eu acho que tem, né? É Uzi Minas, né?
Uzi Minas.
É...
Meus meninos.
Ela disse que ela vai ver se ela acha a classificação e me manda. Daí a gente vai continuando aqui. Se ela mandar, eu já te passo daí também para te dar uma olhada. Opa,
tá
aqui.
Ah, tá. Que ótimo.
Tá, aqui continuando. Ó. E aí a outra situação que a gente tem. Então a gente tem duas situações, né? A primeira, que é essa ali do não registrar a temperatura. E a segunda, que é essa questão do papel filtro, que daí eu tenho dois requisitos também que eu posso enquadrar. Eu entendo que não tem diferença, tá? Um deles está aqui no 6.4.
Que é, eu coloquei.
O que tu colocou? 6.4.4. Isso, 6.4.4. Esse aí mesmo, que tu tem que verificar antes do uso, ou na mesma linha, tá? Seis, na parte lá dos fornecedores. Opa, 6.4.4. E aqui, 6.6. Cadê que eu perdi o requisito? 2, letra C. Que diz que o laboratório deve ter procedimento e reter registro para assegurar que os produtos e serviços providos externamente estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos e, quando aplicável, com os requisitos deste documento, antes de serem utilizados ou diretamente providos ao cliente. Poderia estar utilizando qualquer um dos dois ali. Deixa eu botar assim para dar uma separação entre os dois, né? Então, nessa situação, a gente tem duas não conformidades, né? E olha só, as duas eu consigo enquadrar em dois requisitos, né? Aí, qual tá correto? Os dois estão, né? Eu posso utilizar qualquer um dos dois requisitos dentro da situação ali para cada uma das situações, né? Dentro do grupo para cada uma das situações. Então, são duas possibilidades. E, mas é duas não conformidades nesse requisito. Por que assim, então? Porque isso aqui, esse texto, pessoal, às vezes me diz assim, mas esse texto me deixa tonto. A ideia é justamente essa. Porque quando a gente está fazendo uma auditoria, isso é o que acontece, né? Eu levanto esse papel para avaliar e esse papel aqui ele me traz milhões de outras coisas junto. Então, eu tô avaliando um registro, eu tô vendo alguém entrar na sala, eu percebo que alguém tá executando um método ali do meu lado, então a gente vai, como auditor, a gente tem que ter essa capacidade de estar olhando, tá avaliando tudo que tá acontecendo ao nosso redor, né? Então, por isso que ele trata de coisas que não são nem um pouco pertinentes para esse registro da não conformidade. Ele vai trazer um texto, simplesmente. Tranquilo. Deu para entender também. Ficou mais fácil como escrever a não conformidade?
Ficou. Tranquilo.
Tá. Ótimo. Dando sequência, então. E olha só, esse exercício só de cima, ele simula uma auditoria, né?
É, por isso que eu gostei.
Isso, e para fazer, muito mais do que conhecer a 19.011, é conhecer a norma que tu tá auditando, saber onde enquadrar, né? Claro, tem coisas importantes que a gente... Aqui é só uma pequena simulação, né? Mas que quando a gente está simulando uma auditoria, eu vou ter que fazer o programa, eu vou ter que fazer várias coisas ali, o plano. Deixa eu ver se ela que respondeu. Aqui, ó, ela baixou. Deixa eu baixar a tabela. Tu tá vendo? Ou ele tá no exercício para ti ainda?
Tô no exercício.
Tá. Então, peraí. Eu vou baixar aqui o meu... a imagem que ela mandou no WhatsApp e vou botar ali no chat. Deixa eu só conseguir voltar agora porque eu perdi. Cadê? O exercício aqui, né? Acho que esse aqui. Deixa eu ver se ela tá falando ali só ainda. Eu baixei a imagem. Ela só colocou que é material que tem quali e quantitativo, mas eles não têm certificado. Peraí. Deixa eu voltar aqui para o exercício. E aqui, deixa eu abrir o chat para te encaminhar. Documentos. Um pouquinho que ele tá pensando aqui, ó. Não é isso aqui. Cadê download aqui, ó? Olha, ele tá indo. Ó, que pra mim diz que foi. Só vê se tu consegue abrir, Júnia, por favor, ver se dá certo. Ela mandou mais uma foto, ó. Peraí. Eu não sei se a tua vem assim. Ó, mandei uma segunda foto. Conseguiu abrir? Deu certo? Conseguiu abrir, Júnior, a foto? As fotos, na verdade, são duas.
Não.
Não, tá ali no chat. Não. Elas não abriram para ti? Dá uma olhadinha no chat. Deixa eu ver se eu compartilho.
Tem que... o download primeiro e salvar no computador.
Deixa eu só vou abrir. Eu consigo abrir aqui, ó, também. Eu te mostro, ela tá ali, tem que baixar, mas depois tu pode dar uma olhada.
É.
Ele fica todo preto pra mim aqui. Aqui não tá vendo essa, ó. Ah, esse aqui, ó. Deixa eu botar as duas pra abrir. Ela diz que normalmente, muitas vezes vem... Ó, agora abriu super rápido, vai entender isso aqui. Aqui, ó, Juni. Cadê? Esse aqui, ela diz que normalmente vem assim, o teu vem assim também?
É, esse mesmo.
É. E aí ela diz que tem essa classificação aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui. E compartilho, cadê essa tabela aqui, ó. Os dois arquivos eu enviei ali no chat, tá? Ó, daí ele tem uma codificação. E aqui, ó... A embalagem deve ter esse código aqui. É, e aí, por esse código, tu consegue saber qual é a porosidade.
Ah, mas... que ótimo.
Uhum. Só que tu vai ter que ter registro que tu fez essa conferência. Porque ele tem que ter... Onde é que diz aqui, ó? Cadê?
Tem que checar antes, né, de usar. Checar não é...
Verificar, porque 644, tá? O laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos. Ah, mas ele não pede registro. Mas o conceito de verificar é para ver evidência objetiva. Tu não tem uma outra forma de ter uma evidência objetiva, nesse caso aqui, sem ter um registro. Então, vai ter que ter ali algum documento para...
Aí não poderia... Só com o número do filtro e a porosidade, não? De acordo com esse documento aí, essa tabela? Não seria uma evidência, não? Uma verificação?
Pode, mas o que tu pode fazer? Eu não sei com que, qual é a quantidade que vocês compram por ano, assim. Se é muito, por mês. Mas tu pode ter um controle onde tu coloca lá o número do lote que veio. E se está de acordo com o especificado. Faz um registro contínuo, sabe?
Uhum.
Só para dizer, ou vocês são uma empresa estadual, né? A nota fiscal, ela chega para vocês, ela não chega para vocês, eu acho, né?
Porque... Ela chega, não é diretamente para nós, não, é para o financeiro, mas...
Mas tu consegue, porque se fosse o caso, tu também poderia dizer que tu vai fazer essa conferência na nota fiscal do produto. Tu tira uma cópia da nota e registra atrás que tu fez essa conferência, entendeu?
No produto. Uhum.
Né? Tipo, por exemplo, assim, daí escreve atrás dela que... A especificação das embalagens que vieram é a mesma que da solicitação. Assina e coloca a data.
Tá, entendi.
Só prever o que te dá menos trabalho, essa que é a questão, né?
A gente só olhava o descritivo que tava da empresa e o que chegou.
É, mas precisa conferir, né?
Uhum.
Tu pode ver qual é a melhor forma de fazer isso, que te gere menos trabalho.
Uhum.
Sempre a grande questão, aquilo que te dá menos trabalho. Então, vou voltar lá para os nossos exercícios para a gente ir na sequência. Esse aqui, acho que é esse. Então, agora eu tenho diversas situações, eu tenho que ir enquadrando elas se é conformidade ou não conformidade, né? Então, nossa primeira, o que tu colocaste?
Eu coloquei não conformidade 5.2.
Isso. O requisito, todas elas são não conformidades, né? Mesmo que não pareça. 5.2. A segunda?
Eu coloquei 7.10.2.
Isso. Opa, peraí, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui.
Uma que eu fiquei na dúvida, eu coloquei até uma interrogação.
7, 10, 2. Eu não tenho o registro das ações, né? E eu preciso ter, evidenciando que eu realizei tudo aquilo. Depois a 3.
6, 2, 2.
6, 2, 2. Isso aí. 6, 2, 2. Depois a próxima, a 4. Não tem os requisitos definidos.
3, 2, 3.
O 3, deixa eu só conferir aqui antes de falar.
Reclamações aí, fiquei na dúvida.
6, 2, 3. O 6, 2, 3, o descolaboratório deve assegurar quais são as competências. As competências. E o 6, 2, 2, ele diz que deve definir. E aqui o problema é não definir, né? Então, a gente tem ali, ficou duas na sequência, mas com o mesmo requisito, 6, 2, 2. Então, o laboratório, depois na sequência, essas 5, o que tu botou?
Essas 5 eu fiquei na dúvida. Eu coloquei 6, 4, 7. Mas eu fiquei na dúvida.
6, 4. 6, 4 fala de equipamentos. Vou dar uma dica, né? Para ti, para o Mariano também. Como identificar em qual requisito a gente vai enquadrar. Sempre olhar, né? Sempre avaliar sobre o que está tratando. Qual é o requisito que tu está no momento da auditoria que tu vai estar avaliando. Então, aqui ele fala, por exemplo, nesse relato, a respeito da validade dos resultados. Monitorar a validade. O requisito que fala sobre isso é o 7.7. Então, eu tô lá avaliando o requisito 7.7, né? Porque ele diz que tem um procedimento para fazer a validação da tendência dos resultados, né? Então, eu estou tratando aqui do 7.7. E aí, ele diz que ele tem que ter um procedimento, né? E esse procedimento deve definir, então, como esses dados vão ser monitorados. Na verdade, essa não conformidade é uma que eu te digo assim, ó. Poderia ter sido... Ela é 7.7.1, tá? Porque ele tem um procedimento para fazer aquilo ali e ele não segue. É basicamente isso. Mas vai dizer que não tem um monte de informação que me confunde um pouco?
É, o finalzinho aí eu achei que era equipamento.
É, mas daí tá se referindo que ao não fazer aquilo ali, ele tá prejudicando o 771C. Mas não é 717C, né? É 771. Então, assim, eu posso, o avaliador, o auditor, muitas vezes, no intuito de tentar deixar tudo muito claro, ele vai colocando informações que, para um leitor, depois daquela não conformidade de fato isolado, ela não vai estar agregando. Né? Então, assim, dá para dispensar. Essa é a questão, para não ficar confuso. Mas essa aqui é 771.
É, só porque eu coloquei até uma interrogação, que eu fiquei com muita dúvida.
É, não, é porque o texto ele te leva para isso, né? Para dúvida. Então, assim, o mais simples, na hora de descrever a evidência da não conformidade que eu estou embasando, tem que ser o mais objetivo possível, né? E eu acho que eu comentei na aula passada que todas essas não conformidades são não conformidades reais, retiradas de laboratórios, né, das mais diversas áreas, mas do país inteiro. Avaliação de redes meteorológicas, avaliação da CGECRE, auditorias internas, e não feitas apenas, tem algumas que eu fiz, que a minha colega fez, Mas a gente tem, então, um contato com outros avaliadores e eles vão mandando, a gente vai criando um banco de dados. De tempos em tempos, a gente vai alterando os exercícios, né? Então, são reais e a gente precisa cuidar muito na hora de escrever. Depois, o próximo ali, ó. O laboratório não garante a rastreabilidade metrológica dos seus resultados para o ensaio de VOC. O que, que é, esse foi, conseguiu fazer?
Eu coloquei o 646.
646. Mas 64 é equipamento, né? Deixa eu ver aqui, ó. E ele fala de rastreabilidade. O 646 não te digo que ele tá errado. Eu acho que ele até poderia colocar. Mas o que ele diz ali é que não garante a rastreabilidade metrológica. E quando a gente olha o 651, ele começa dizendo: o laboratório deve estabelecer e manter a rastreabilidade metrológica dos seus resultados. Né? Então, o 651, nessa situação aqui, ela acaba ficando mais adequada, porque eu não sei se ele não calibra, né? Porque não fala aqui, ou se a calibração dele não é uma calibração, a gente pensando em termos de CEGEC, né? De acreditação, se é uma calibração RBC. Então, por isso. Então, esse requisito para essa situação, o melhor é esse 751. Desculpa. Depois, na sequência, o laboratório não utiliza métodos e procedimentos adequados para ensaio de cor, odor, conforme o standard.
É, o standard. Eu coloquei 722.
722 é falar de validação. 72, peraí, só um pouquinho. 72. Olha só, era o que eu ia falar. O 722, ele fala já da parte de validação. Mas ali o que eu tô falando é que eu não sigo o método. Que ele tem um método definido e ele não está seguindo. Então, para isso, o mais adequado é o 721, que diz o seguinte: o laboratório deve utilizar métodos e procedimentos adequados para todas as atividades. E ali ele está dizendo, e olha só o exemplo, o texto dessa não conformidade, é justamente a norma da negação, né? Aqui diz assim, ó, o laboratório deve utilizar métodos e procedimentos para todas as atividades. E ali o auditor colocou, o laboratório não utiliza métodos e procedimentos adequados, e aí ele descreve para quais atividades, né? Então, 7211. Depois o 8. Tem um formulário ali que não tem a evidência da data que foi registrado a atividade. Qual que tu colocou para esse?
Eu coloquei 7.5.
Isso. 7.5.1, né?
É, eu coloquei só 7.5, mas é 7.5.
Sempre tu tem que ir pro máximo que tu consegue. Então, aqui, como ele não tem uma letra, e eu só tenho ali 751 e 752, precisa colocar em um dos dois. E aí o 751, olha eu, né, querendo virar a página ali, virando a página da norma. O 751, ele fala justamente sobre todos os meus registros terem essa rastreabilidade, né? Garantir essa rastreabilidade. Depois aqui, ó. 9. O laboratório não verifica no recebimento de amostras se a preservação química dos frascos permanece, o que poderá ocorrer se a coleta não for adequadamente realizada pelo cliente. Qual que tu botou?
743.
743, isso aí. Na hora do recebimento, eu preciso fazer essa verificação. Né? Mesmo que não tenha, eu não seja o laboratório responsável pela coleta, Eu preciso verificar se está atendendo aquilo que a norma especificou. Depois, essa situação seguinte... Ah, não, ia dizer que era igual de um exercício, a outra que é o que a gente fez. Nessa 10, o que que tu colocaste?
Esses outros não dá tempo de fazer.
Ah, então tá. Então a gente vai discutindo, vou discutindo cada um deles, tá? Eu vou fazer assim, ó. Então deixa eu fazer. Eu vou copiar aqui para ti as respostas de todos ali. E aí a gente vai discutindo cada um, eu vou explicando por que que é aquele requisito. Pode ser?
Pode ser.
Ah, mas é um safado, ele não cola. Tá, então deixa eu botar um por um aqui. Esse ali é 10, né? 633. 633. Então, a mesma coisa que a gente já tinha visto numa situação, eu acho que foi o último exercício que a gente fez do tipo anterior. Né, que eu preciso registrar essas condições, controlar e registrar, né? Porque o controlar aqui é agir quando eu tenho um determinado problema. O monitorar é só olhar para aquele resultado. Né? Então, eu preciso ter esse registro. Depois, na sequência... cadê os aqui? 6, 4, 5, que era o que a gente já tinha visto antes também. O que que ele diz ali? Que eu tenho um termômetro que ele está calibrado na temperatura de 1 grau, mas ele é utilizado a uma temperatura de menos 20 graus, né? Então, eu não tenho como assegurar que esse equipamento, ele vai estar chegando à exatidão que a gente precisa, né? Então, 6, 4, 5. Depois, na sequência, quando da elaboração dos orçamentos de ensaio, os clientes não são informados sobre os limites de quantificação dos métodos. Este fato impede que estejam adequadamente definidos, documentados e entendidos pelo cliente, né, as bases da proposta comercial. Onde é que entra isso? Ele está falando de proposta, pedido e proposta ali. Então, a gente vai ter no 7... Opa, embaixo. 7.1.1, letra A. O que que ele diz? Que o laboratório deve ter um procedimento e esse procedimento precisa assegurar que os requisitos sejam adequadamente definidos, documentados e entendidos. E eu saber qual é o limite de quantificação do laboratório ou o limite de quantificação dos métodos é essencial para saber se eu quero contratar ele ou não, né? Então, eu preciso informar isso para o cliente. Depois, o 13. O laboratório não dispõe de todas as normas atualizadas. Durante o acompanhamento dos ensaios de creme protetores, a norma de referência... era a norma versão 2016, quando, na verdade, o laboratório, a versão atualizada já é de 2018, né? Então, aqui, ó. Qual é o requisito? 7213. Que diz que o laboratório deve assegurar a utilização da última versão válida de um método, a não ser que isso não seja possível ou apropriado, né? Então, eu preciso sempre estar utilizando o método atual. Depois, na sequência, o laboratório não estima a incerteza de medição para os ensaios qualitativos baseados na compreensão do princípio teórico-prático do método ali. Né? Qual é o requisito? 763, incerteza de medição. Por quê? Ah, mas é um método qualitativo. Mesmo sendo um método qualitativo, o laboratório precisa identificar quais são as contribuições da incerteza de medição, né? Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com um método que ele é qualitativo, O 761, ele já diz que o laboratório deve estimar as contribuições, deve identificar, desculpa, as contribuições. E com base depois dessa identificação, eu preciso verificar se alguma dessas... se alguma dessas contribuições, elas podem, de fato, estar afetando o meu resultado. Depois, o 15. O relatório de ensaio não identifica claramente os ensaios subsequentes realizados à amostragem e os relaciona no relatório enviado ao cliente, junto com os ensaios realizados nas instalações do cliente. O que que acontece... O relatório. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó. Copiar, fica mais fácil. 7812. 7812. Letra P. Diz o seguinte. Quando os resultados forem de provedores externos, uma identificação clara sobre isso. Né? Então, eu preciso identificar que aquele resultado, ele é de um provedor externo. Depois, a letra, o número 16. Tem um problema aqui da mesma questão, foi, na verdade, né, uma consequência que aconteceu de um ensaio X lá com cremes, eu acho, até que foi esse aqui. E aí, o que acontece? O laboratório, ele era acreditado, o escopo de acreditação dele, versão 2016. Foi publicada a norma 2017 e depois ele começou a simplesmente emitir, depois ela foi revisada em 2018, né? Simplesmente ele começou a emitir relatórios com a versão 2018. Mas lá no escopo dele, isso ainda estava no escopo dessa IGEC acreditado a versão 2016. Qual requisito ele não atende? Na verdade, ele não atende a um documento normativo da CGECR. E eu posso registrar uma não conformidade em documento da CGECR. Eu deixo só pegar aqui qual é o item. Item 5.4. 5.4. Ah, mas como é que eu posso registrar uma não conformidade? Com base nesse documento. Primeiro porque, conforme o DOCSAGECR 87, lá nos critérios de auditoria, é recomendado que se avalie... ASNI-CGECR. E NIT-DICLA. Então, eu posso, né? Além disso, o requisito 5.4 da norma, acho que é, deixa eu só confirmar aqui. Ele ainda fala o seguinte... As atividades de laboratório devem ser realizadas de modo a atender aos requisitos deste documento, ou seja, da 17, dos clientes de laboratório, das autoridades reguladoras e das organizações que fornecem reconhecimento, né? Então, mesmo que eu não coloque lá nos meus critérios de auditoria ou de avaliação, né? Ah, não, aqui, o 5.4 aqui, desculpa, não é lá. Não é, não é o item da NCGECR, é esse 5.4 aqui. Agora que eu me dei conta. Mesmo que eu não coloque nos meus critérios de auditoria NCGECR, esse requisito, ele diz que eu preciso atender essa documentação. E aí eu tenho que ter muito cuidado, né? Eu preciso cuidar nessa questão. Depois na sequência ali, o 17. O 17, eu tenho um procedimento que diz que eu vou fazer o registro no documento X, mas na prática eu estou registrando a documentação no modelo Y. Ou seja, o que, que a gente tem? Eu tenho um sistema de gestão implantado, né? Que daí é o que diz o 811, mas eu não sigo esse sistema. Então, assim, eu implementei, eu tenho um procedimento, mas eu não estou seguindo aquele procedimento. Esse aqui é aquele tipo de situação que o laboratório, muitas vezes, ele engessa, ele ele cria, né, um procedimento, ele burocratiza uma atividade, mas ele não segue aquilo que ele mandou fazer. E aí há uma não conformidade. Por quê? Porque ele disse que ele precisava fazer daquele jeito, né? Não está relacionada com a norma, mas com a estrutura de um sistema que ele montou. Você ia falar alguma coisa, Júnia? Te cortei?
Não, é porque eu estava só olhando aqui o requisito.
Ah, tá. E aí, a última, que é o laboratório não identifica os riscos relacionados à imparcialidade, que é algo que é obrigatório, né? E aí é o requisito 414, né? O laboratório deve identificar os riscos relacionados à imparcialidade. E aí a gente termina a lista dos exercícios que a gente tinha proposto, né? Ficou mais claro como fazer na auditoria, assim, em termos práticos, né? Como é que eu vou enquadrar, como é que eu vou escrever? Ajudou a clarear?
Muito. Foi ótimo. Muito bom.
Ai, que bom. Tem mais alguma coisa, Júnia, que eu possa te ajudar no sentido, olha, vendo isso aqui, me apareceu uma determinada dúvida ou alguma coisa da aula também, que daqui a um pouco tu queira esclarecer ou alguma coisa a respeito da própria 17.025 também. Eu sei que vocês estão num processo, né, solicitaram a acreditação, vão estar recebendo em dezembro, hein?
Novembro.
Novembro. A avaliação. Então, assim, né, uma dica que eu posso te dar é muito cuidado, assim, ou muita atenção nos pequenos detalhes, sabe? Às vezes uma palavra, assim, ó, a documentação. O laboratório deve, né? Ou o laboratório pode. É, outra coisa das exigências da norma, coisas específicas, às vezes, por exemplo, o requisito 5. 5.3. O laboratório deve documentar o conjunto de atividades, né? Ou seja, em algum lugar tem que estar escrito quais são as atividades que vocês fazem. E que vocês atendem a 17.025, né? São detalhes que às vezes podem passar batido. Eu não sei se no processo de implantação vocês tiveram auxílio de uma consultoria ou se vocês, como vocês já têm outras unidades da Copasa, eu acho que a de Belo Horizonte já é acreditada, não?
Já, tem várias que já são acreditadas, mas a gente teve consultoria, sim.
Ah, então tá. Não, então tá tranquilo. Era mais no sentido. Porque daí o pessoal vai atentando para esse tipo de coisa também, né? Vai destacando, vai chamando atenção. Coisas que às vezes pra gente pode estar passando batido.
Uhum.
Ah, legal, muito bem. E no mais o sistema já tá tudo pronto, já tá rodando, só esperando a auditoria.
É, estamos. Tem algumas dúvidas ainda, algumas coisinhas assim, mas já está bem, bem adiantado.
Ai, legal, que bom. E tu viu, não posso deixar de fazer, né, propaganda, porque eu sou a prof também. Eu não sei se tu viu que tem essa modalidade de curso EAD com aula, duas aulas ao vivo, também para 17.025. Porque depois, se vocês precisarem treinar mais colegas, né, ou capacitar o pessoal, tanto esse curso de auditoria interna quanto o curso da 17.025, eles têm aulas ao vivo também, assim. São duas aulas, dois encontros. O último da 17.025 agora, a gente basicamente destrinchou, assim, a norma, né? Nessas questões das palavrinhas, sabe? Ah, aqui presta atenção, porque também era um... foi uma turma pequena, tem a turma de vocês, eram duas pessoas. E um estava implantando a 17. Então, assim, a gente foi meio que fazendo um checklist, né? Porque esse aqui tem uma atividade um pouco mais orientada que essa aqui. Mas o outro é mais livre para que o pessoal possa trazer as dúvidas, assim. E foi bem legal, bem legal. Então, é uma oportunidade também. E se vocês têm um grupo maior e vocês querem programar uma turma para vocês, vocês podem entrar em contato direto com a SBM também, para que ela abra uma turma numa data diferente para vocês. Só para que o teu pessoal, digamos assim, esteja participando, né? Então tem N possibilidades. É bem... Dá para fazer várias coisas.
Ótimo. Bom saber.
É. Ah, tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar, que a gente possa discutir?
No momento eu não estou lembrando. Tem, mas não estou lembrando.
Não, mas eu fico à disposição. O ambiente ele fica aberto ainda, né? Mais uns dias, acho que são 10 dias corridos ali para que vocês possam estar acessando, tirando dúvida, alguma coisa também. Uhum. E aí eu fico à disposição de vocês ali no Fale com a Tutora, né? Pode me mandar mensagem tanto ali no fórum, quanto de forma privada também. Então é bem tranquilo.
Ok.
Certo, conseguiu pegar aqui todas as respostas. Gabi, fica gravado a tela também, né?
Fica sim.
Tá, que daí o Mariano também pode ver com calma as coisas que a gente foi escrevendo, ele fica com um gabarito ali, com as respostas, então. Então tá, então acho que é isso. Júnia, boa sorte na avaliação de vocês. Sucesso para o laboratório nesse processo de acreditação. Antes do avaliador chegar, hashtag fica a dica. Dá uma boa lida na 87, no DOCSEGEC 87, né? Porque vai que tu pega um desses avaliador que tem os eu-quisitos, né? Então tu já tá preparada para lidar daí.
Beleza.
Certo?
Vou deixar. Então, obrigada pela...
De nada. Então tá, Gabi, é isso. Pode encerrar a gravação, a aula, se tu quiser. Já estamos finalizados aqui. Tá bom? Boa noite, pessoal.
Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau.